Olá, aqui é o Ted Dunn e você está ouvindo Reflexões do Cruzamento. Essas reflexões são oferecidas para líderes, comunidades e buscadores que estão diante de um limiar, lugares onde algo familiar está chegando ao fim e algo novo começa a surgir. A reflexão de hoje se chama A Sinodalidade Fracassará Sem o Trabalho Interior da Transformação. É sobre a diferença entre mudança e transformação. Hoje em dia, fala-se muito sobre sinodalidade. Isso é compreensível. É a linguagem do momento. Tornou-se uma das principais formas pelas quais a Igreja tenta falar sobre participação, escuta, responsabilidade compartilhada, discernimento e missão. Conferências de liderança ao redor do mundo estão oferecendo recursos. Roma está passando do evento para a implementação. As congregações estão se perguntando o que a sinodalidade significa para capítulos, conselhos, formação, governança, missão, vida intercultural e colaboração com parceiros leigos. Tudo isso é bom e necessário, mas não é suficiente para alcançar o que a sinodalidade promete. A sinodalidade vai fracassar se se tornar apenas mais uma palavra do vocabulário eclesial que aprendemos a usar sem mudar a forma como realmente vivemos, decidimos, ouvimos, lideramos e nos entregamos. Já vimos isso antes. A Igreja tem uma longa memória para belas palavras e um histórico misto quando se trata de permitir que essa linguagem perturbe nossos padrões já estabelecidos. Isso pode soar um pouco direto, e acho que deve soar assim. Porque a sinodalidade não é, em primeiro lugar, um método. Não é um processo de consulta. Não é uma série de conversas em mesas com marcadores coloridos e relatórios cuidadosamente gerenciados. Essas coisas podem ajudar. Às vezes, ajudam muito. Mas a sinodalidade, em sua essência, pede uma transformação de consciência. Ela nos pede para enxergar as coisas de forma diferente. Ela nos pede para escutar a partir de outro lugar. Ela nos pede para nos tornarmos um tipo diferente de comunidade, e é aí que as coisas ficam interessantes. Muitas comunidades religiosas já conhecem a linguagem do discernimento comunitário. Elas têm capítulos, assembleias, constituições, conselhos, comitês, círculos, processos e oração. Elas sabem como se reunir. Elas sabem como produzir declarações de direcionamento. Elas sabem como nomear valores, mas toda comunidade também sabe disso. A presença de um processo bem planejado não garante a presença de transformação. Uma comunidade pode realizar uma sessão de escuta e ainda assim evitar a verdade. Um conselho pode pedir opiniões e já saber o que pretende fazer. Um capítulo pode falar de coragem enquanto, silenciosamente, protege aquilo que não quer perder. Uma congregação pode invocar a missão e ainda assim ser governada pelo medo. Isso não é hipocrisia. Também não é má vontade. É simplesmente humano. É institucional. É o que acontece quando comunidades sob pressão recorrem ao que é familiar, especialmente quando o futuro é incerto e o risco é grande. E hoje em dia, o risco é grande. Os institutos religiosos estão enfrentando realidades que não são apenas teóricas. Membros envelhecendo, menos novos ingressantes em muitas partes do mundo, complexidade multicultural crescente, pressão financeira, ministérios patrocinados em transição, propriedades grandes demais para as necessidades atuais, grupos de liderança que estão diminuindo, sistemas de cuidados sobrecarregados. Questões de missão que já não podem ser respondidas apenas repetindo o que funcionou no passado. Algumas comunidades estão se perguntando se podem continuar como estão. Algumas estão se perguntando o que precisa ser deixado para trás. Algumas estão se perguntando o que pode ser confiado a outros. Algumas estão se perguntando se a diminuição é o fim da história, se devem chegar ao fim, ou se ainda existe um chamado mais profundo escondido nisso tudo. Eu acredito que é um convite mais profundo, mas ele não será encontrado apenas pela gestão. Gestão, orçamento, direito canônico e direito civil são importantes. As estruturas de patrocínio são importantes. Recursos humanos, cuidado com os idosos, proteção, planejamento patrimonial e desenvolvimento de liderança. Tudo isso importa. Não é virtude em fingir que essas preocupações práticas são superficiais ou menores para nós. Elas não são. Elas fazem parte do cenário. Mas a sinodalidade pede algo além de uma administração competente. Ela pergunta se nossas formas de liderar e decidir são capazes de receber e cooperar com a graça. Ela pergunta se nossas estruturas são projetadas apenas para controle e continuidade, ou se também podem acolher o luto, a imaginação, a verdade, o conflito e o lento surgimento de algo novo. Esse é um trabalho interior e, sem ele, a sinodalidade se torna apenas decorativa. O trabalho interior de transformação envolve 5 movimentos ou processos dinâmicos que nos ajudam a cooperar com a graça. O primeiro é uma mudança de consciência. Isso começa quando uma comunidade passa a examinar as narrativas que a governam. Toda congregação tem narrativas oficiais. Essas são as histórias contadas em declarações de missão, materiais vocacionais e documentos capitulares. Elas são importantes. Elas carregam memória e identidade. Mas as comunidades também têm narrativas ocultas. Somos velho demais e pouco demais. Já tentamos isso antes. Os membros mais jovens não valorizam o que construímos. Os membros mais velhos nunca vão mudar. Não podemos falar sobre isso. A liderança já decidiu. Se dissermos a verdade, as pessoas vão desmoronar. Essas narrativas ocultas são poderosas. Elas moldam o que pode ser imaginado e o que não pode. Elas determinam quem fala e quem permanece em silêncio. Elas influenciam se um conselho lidera com coragem ou com cautela disfarçada de prudência. A sinodalidade exige uma nova narrativa. Não uma fantasia, nem um discurso institucional animador, mas uma narrativa verdadeira. Uma narrativa grande o suficiente para acolher tanto o luto quanto a criatividade. Uma narrativa honesta o bastante para dizer: não somos mais quem já fomos, sem cair no estamos acabados. Uma narrativa fiel o suficiente para perguntar o que Deus está fazendo agora. Sem precisar que a resposta se pareça com o que Deus fazia 50 anos atrás. É por isso que a transformação da consciência não é um luxo. É uma porta de entrada. O segundo movimento dinâmico é reivindicar a voz interior. Para os indivíduos, isso significa aprender a falar a partir do eu mais profundo e não a partir de papéis, medo, obediência ou ressentimento. Para as comunidades, significa tirar as máscaras e recuperar a voz coletiva do carisma, do pertencimento e da intimidade. Muitas pessoas na vida religiosa foram treinadas, às vezes de forma sutil e às vezes explicitamente, para serem agradáveis, gentis, para preservar a harmonia, evitar dificultar as coisas para a liderança, esperar, ceder e suportar. E há bondade na contenção, mas também há perigo nisso. O discernimento comunitário não é favorecido quando as pessoas educadamente escondem o que todos precisam ouvir. Também não é favorecido quando a conversa real só acontece no estacionamento, no refeitório, em conversas paralelas ou em e-mails enviados depois da reunião. A sinodalidade pede uma voz mais madura. Uma voz que possa falar a verdade sem violência. Uma voz que possa nomear o medo sem ser dominada por ele. Uma voz que possa dizer: eu discordo, e ainda assim permanecer em comunhão. Uma voz que possa dizer: estou de luto, sem exigir que a comunidade pare de caminhar. Uma voz que possa dizer: algo novo está nos chamando, mesmo quando esse novo ainda não está claro. Esse tipo de voz é formado. Ela não surge só porque colocamos as pessoas em mesas redondas. Um terceiro movimento dinâmico é a reconciliação e a cura. Essa talvez seja a dimensão mais negligenciada da prática sinodal. Muitas vezes, as comunidades tentam discernir o futuro enquanto carregam feridas do passado que ainda não foram curadas. Conflitos antigos, decepções com lideranças, feridas culturais, desconfiança entre gerações, divisões regionais, experiências de serem ignorados, controlados, envergonhados, negligenciados ou excluídos. Existe muita bagagem emocional. Essas feridas não desaparecem só porque a pauta mudou. Elas permanecem na sala. Às vezes, ficam muito silenciosas. Elas moldam o clima da conversa. Elas determinam quem confia e conversa com quem. Elas decidem até onde uma comunidade pode se arriscar. Elas fazem algumas propostas parecerem perigosas antes mesmo de serem consideradas. Elas determinam quem é valorizado e acreditado, e quem não é. Muitas vezes, essas feridas levam à triangulação, com membros conversando com a liderança em vez de se voltarem uns para os outros e fazerem o difícil trabalho da reconciliação. É por isso que reconciliação e cura não são habilidades opcionais para a liderança sinodal. Esse trabalho é central. Líderes fortes hoje não estão apenas gerenciando tarefas. Eles estão sustentando e acompanhando comunidades através dos limiares. Eles estão ajudando os membros a metabolizar as perdas. Eles estão convidando a participação sem abrir mão da responsabilidade. Eles estão criando espaços, ambientes seguros, onde a verdade pode ser dita sem ser usada como arma. Esse é um trabalho difícil. Não é de se admirar que tantos líderes estejam cansados. O quarto movimento dinâmico é a experimentação e o aprendizado. A sinodalidade não se prova pelo quão bonito uma comunidade fala sobre participação. Ela se prova quando a comunidade está disposta a experimentar novas formas de viver seu carisma. Pequenos experimentos importam. Uma nova forma de liderança compartilhada. Uma colaboração piloto com outra congregação. Um uso reimaginado da propriedade. Uma nova maneira de envolver parceiros leigos no discernimento da missão. Um ritmo diferente para a reflexão do conselho. Uma conversa intercultural que vai além da celebração e entra no trabalho mais difícil do poder, pertencimento e conversão mútua. Um processo capitular que faz menos perguntas abstratas e mais perguntas consequentes, com mais espaço para diálogo aprofundado e menos relatórios extensos. Experimentos são importantes porque tiram a comunidade da deliberação interminável e além do status quo. Eles geram aprendizado. Eles reduzem a fantasia de que o futuro chegará totalmente formado antes que alguém precise correr qualquer risco. Isso não vai acontecer. O futuro geralmente é descoberto caminhando em direção a ele, desajeitadamente no começo. O quinto movimento dinâmico é a visão transformadora. Isso é mais do que planejamento estratégico. O planejamento estratégico pergunta: quais metas devemos perseguir? A visão transformadora pergunta: que futuro está tentando nos levar além de nós mesmos? Essa é uma pergunta diferente. Ela exige atenção ao chamado e ao amor de Deus. Ela exige imaginação. Ela exige luto, porque toda visão verdadeira nos pede para deixar algo para trás. Ela exige coragem, porque o futuro que está surgindo raramente vem com instruções completas. Ela exige discernimento pessoal e comunitário, não votação por cédulas secretas. Muitas congregações agora estão em uma encruzilhada onde os mapas antigos já não funcionam mais. A tentação é procurar com mais afinco um mapa melhor, tentar mais do mesmo em vez de tentar de forma diferente. Mas talvez o convite mais profundo seja nos tornarmos o tipo de pessoas que conseguem viajar sem um mapa. Talvez seja isso que a sinodalidade realmente está nos pedindo, não apenas reuniões melhores. Não apenas uma consulta mais ampla, não um estilo de governança mais suave. A sinodalidade pergunta se podemos nos tornar comunidades de discernimento em um tempo de desenrolar e surgimento. Comunidades capazes de ouvir a Deus, umas às outras, os clamores do mundo e a sabedoria silenciosa que surge de dentro do próprio corpo. Os temas da sinodalidade são colaboração, parceria, discernimento comunitário e experimentação. Acrescente experimento. Isso vai exigir novos modelos de liderança.
Sim.
Vai exigir novas formas de governança.
Sim.
Vai exigir colaboração, transições de patrocínio, formação intercultural, planejamento de cuidado aos idosos e parcerias de missão.
Sim, para tudo isso.
Mas por trás de tudo isso está a pergunta mais difícil. Estamos dispostos a ser transformados? Por que não se pode legislar conversão ou transformação? Sem essa disposição, a sinodalidade será absorvida pelo sistema antigo. Ela será usada para abençoar aquilo que já pretendíamos fazer. Vai se tornar mais um programa, mais um tema, mais um documento, mais uma conversa cuidadosamente facilitada que muda muito pouco. Mas com o trabalho interior de transformação, a sinodalidade pode se tornar outra coisa. Ela pode se tornar uma escola de conversão. Um modo de recuperar a coragem comunitária. Um caminho de discernimento que não nega a perda, mas também não a idolatra. Uma forma de permitir que o carisma volte a respirar em formas que não esperávamos. Uma forma de escutar o futuro que Deus já está trabalhando para fazer nascer entre nós. Então, talvez, a pergunta para conselhos, capítulos e comunidades não seja simplesmente como nos tornamos mais sinodais. Talvez a melhor pergunta seja esta. Que trabalho interior estamos evitando que faz com que a sinodalidade seja necessária em primeiro lugar? Essa pergunta não vai caber direitinho em uma grade de planejamento.
Ótimo!
Algumas perguntas não devem se comportar. Aqui estão algumas perguntas para reflexão que você pode querer considerar. Quais capacidades internas estamos presumindo em nossos membros e líderes, mas que na verdade não estamos formando? Onde estamos usando uma linguagem sinodal enquanto preservamos antigos padrões de controle, evasão, passividade ou mera cordialidade? Como seria a governança se fosse pensada para o discernimento e não apenas para a gestão? Que luto precisa ser honrado antes que nossa comunidade possa imaginar livremente o futuro? Que pequenos experimentos podem nos ajudar a aprender o caminho para o próximo passo fiel? Obrigado por ouvir Reflexões na Encruzilhada. Você pode encontrar a versão escrita desta reflexão junto com futuras reflexões e traduções em Grace at Crossroads. À medida que você atravessa os próximos dias, que possa perceber o que está tentando emergir sobre a superfície das coisas.